We all know what it's like to get our hopes up, to get excited for something we want to see happen. Don't ever give up on your tomorrows. Believe for the impossible in your life. As a thank you for your support of our ministry this month, Joel and Victoria would like to send you a copy of Supernatural, Believing for the Impossible in Your Life. In this new series, you'll be encouraged to know that when you've done everything you can in the natural, you can then expect God to do the supernatural.
God can make a way where there is no way. I want to encourage you today to keep on hoping, keep on believing, keep on pressing into God, because He wants to do the impossible in your life.
All it takes is one touch of God's favor, and He can thrust you years and years ahead. So keep believing. Know that we're praying for you. We so much appreciate your prayers and your support. Special thank you to our Champion of Hope partners for all you do to make the ministry possible. We love you and have a blessed week.
God wants your tomorrows to be greater than your yesterdays. Don't settle for anything less than God's best. To request your copy of Supernatural, Believing for the Impossible in Your Life, visit us at joelosteen.com or call 1-888-567-JOEL today.
Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Nós te amamos e sabemos que Deus tem grandes coisas reservadas para você. Se você estiver na nossa área, por favor, pare aqui e faça parte de um dos nossos cultos. Eu prometo que você vai se sentir em casa. Obrigado por nos sintonizar e obrigado de novo por estar aqui hoje. Eu gosto de começar com algo engraçado toda semana. Eu fiquei sabendo desse pastor. Ele estava levantando dinheiro para um novo auditório e ele disse para a congregação: qualquer um que der $1,000 pode escolher os próximos 3 hinos. Uma pequena senhora no fundo se levantou e disse: pastor, eu farei isso. Ele estava tão empolgado, ele disse: obrigado. Agora me diga, qual dos 3 hinos você gostaria? Ela olhou para a congregação e disse: eu vou levar ele, ele e ele. Levante suas Bíblias e repita comigo: essa é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Eu quero falar com vocês hoje sobre saber o que ignorar. Se você vai viver em vitória, você deve ser muito seletivo às coisas que você gasta o seu tempo e a sua atenção. Você deve saber que pensamentos ignorar, que comentários ignorar, e eu digo isso respeitosamente, que pessoas ignorar. Toda batalha que passa pelo seu caminho não é uma batalha que devemos lutar. Muitas batalhas são simplesmente distrações para tentar nos tirar do nosso curso. Se aquela batalha não é entre o seu destino e o destino dado por Deus, é uma batalha que você deve ignorar. Aquela pessoa no escritório que sempre te dá nos nervos, que faz comentários sarcásticos, você pode entrar nisso e lutar essa batalha e colocá-los para fora. Se você fizer isso, você estará desperdiçando um tempo valioso e energia que você deveria estar usando para perseguir o seu sonho. É uma distração. Ignore-a. Aquele membro da sua família que nunca te deu nenhum crédito, eles celebram todo mundo menos você. Você também pode deixar isso te chatear e viver frustrado. Ou você pode deixar isso de lado e dizer: não é grande coisa. Eu não preciso da aprovação deles, eu tenho a aprovação do Todo-Poderoso Deus. É muito bom perceber que você não precisa lutar toda a batalha. Você não tem que colocar as pessoas para fora. Você não tem que dar o troco a alguém. Você não tem que ficar ofendido pelo que eles disseram. Você pode ignorá-los e viver a vida feliz. Estou convencido de que aproveitaríamos muito mais a vida se ficássemos bem em sabermos o que ignorar. Um repórter me perguntou, há não muito tempo atrás, o que eu achava sobre esses 2 homens. E ele disse seus nomes. Eu não sabia quem eles eram, eu nunca tinha ouvido falar deles. Eu pensei sobre isso e finalmente disse: me desculpe, eu não os conheço. Ele começou a rir e rir. Ele achou aquilo muito engraçado. Eu senti que estava perdendo alguma coisa e disse: bom, quem são eles? Ele disse: Joel, esses são os seus maiores críticos que estão sempre falando de você. Ele não podia acreditar que eu nunca tinha ouvido falar deles. Mas veja, eu aprendi esse princípio. Eu não gasto tempo entrando em conflitos que não importam. Eu aprendi que os críticos não podem te deixar longe do seu destino. O que eles dizem sobre você não define quem você é. O que alguém faz ou não te dá não determina o seu mérito ou valor. Você é uma criança do Todo-Poderoso Deus, Criador do Universo, sopra vida em você. Você tem sementes de grandeza dentro de você. Você foi coroado com o favor. Deus já o equipou. Ele te fortaleceu com tudo que você precisa. Agora, não desperdice seu tempo precioso tentando bajular as pessoas, tentando passar por todos os seus críticos, tentando provar para alguém que você é importante. Essas são batalhas que você provavelmente nunca vai ganhar. Você deve aceitar o fato de que algumas pessoas nunca vão celebrar você. Eles nunca vão reconhecer seus dons. Está tudo bem. Não fique distraído. Deus já alinhou as pessoas certas que vão celebrar você. As pessoas certas que vão animar você e lhe ajudar a completar o seu destino. Uma vez, Jesus estava no templo, e era sábado, o dia de descanso deles, e ele viu um homem com uma mão errada. Jesus simplesmente disse, estique fortemente a sua mão, e imediatamente o homem foi curado. Os líderes religiosos, fariseus dali, não gostavam de Jesus, eles não o entendiam. Eles se juntavam e diziam, sim, Jesus fez algo bom, ele curou aquele homem, mas sabe o que? Ele fez isso no dia errado, ele não devia trabalhar no sábado. Algumas pessoas, não importa o que você faça, nunca ficarão ao seu favor. Mesmo que você mude e cumpra todas as exigências deles e fizer tudo o que eles pedirem, eles ainda acharão algo que você está fazendo de errado. Você pode comprar um novo Cadillac e lhe dar a chave e eles podem dizer, mas eu queria um Lexus. Eles olham para o bem e acham alguma falha. Deixe-me te contar um segredo. Se guarde tanta mágoa e dor, ignore-os. Você não precisa da aprovação deles, você não precisa tê-los te animando. Eles podem tentar fazer você se sentir mal, mas se você seguir a estrada e deixar Deus lutar suas batalhas, quanto mais eles falarem, mais Deus vai te abençoar. Eles podem tentar te colocar você para baixo, mas Deus vai usar para te colocar para cima. A chave é não ficar distraído. É muito fácil querer lutar cada batalha, dar o troco em todos. Ei, Joel, o que eles disseram foi errado. Eu vou provar a eles que eu estou certo. Eu vou me defender. Você tem que se perguntar. Se você se envolver e batalhar, qual será o prêmio? Isso vai lhe dar vantagem futuramente? Isso vai lhe ajudar no seu destino? Ou isso vai ser uma distração para roubar seu tempo e energia? Eu acho que ficaríamos maravilhados em quantas batalhas entramos que realmente não importavam. Vale realmente a pena estragar uma noite com sua esposa discutindo sobre que canal assistir na televisão? Faça como Vitória e eu, compre duas TVs. Vale realmente a pena ficar chateado porque alguém te cortou no trânsito ou porque seu chefe foi rude? A vida não vai somente ser muito mais proveitosa, mas nós conquistaremos muito mais se aprendêssemos a ignorar. A energia que gastamos discutindo sobre coisas que não importam, tentando provar a alguém que você é realmente importante, tentando passar por todas as críticas, essa energia nós não teremos para perseguir as metas e os sonhos que Deus nos deu. Eu falei com um conhecido pastor há algum tempo atrás, ele é muito respeitado, é um ministro há um longo tempo. Eu perguntei a ele, se você tivesse que fazer tudo de novo, o que você mudaria? O que você faria diferente? Me dê um conselho. Sem vacilar, ele disse, eu ignoraria muito mais. Eu não responderia a qualquer crítica, eu não gastaria tempo argumentando sobre coisas que não importam, eu não gastaria tanta energia tentando fazer todo mundo me entender, fazendo todo mundo me aceitar. Eu acredito que muitos de nós veríamos a nossa vida indo para um novo nível se começássemos a ignorar coisas que não eram importantes. Em 1 Samuel, capítulo 10, Saul foi escolhido para ser o próximo rei de Israel. O profeta Samuel ungiu sua cabeça e disse em frente a todos, ele será o próximo rei. Muitas das pessoas estavam muito empolgadas, eles parabenizaram Saul, mas quando ele voltou para casa, as pessoas que mais conheciam ele, seus amigos de longa data, não gostaram da escolha de Samuel. Eles começaram a rir, e caçoar e ridicularizar, Ele não é o nosso rei. Ele não é um líder. Ele não tem o que é preciso. Que a verdade seja dita, eles estavam com inveja de Saul. Estavam tão inseguros, tão intimidados, eles tentaram colocá-lo para baixo para que eles parecessem maiores. Você lembra dessa frase? Quando as pessoas tentam te fazer pequeno, elas estão sendo pequenas. Pessoas de pouca cabeça não vão celebrar você. Pessoas de pouca cabeça vão ficar com ciúmes, vão fofocar e vão fazer você parecer mal. Aqui está a chave. Nunca lute batalhas com pessoas de pouca cabeça. Seu futuro é muito grande para ficar distraído com alguém tão pequeno. Eles não estão indo onde Deus está levando você. Amigos, vocês foram feitos para serem águias. Vocês foram feitos para voar a grandes alturas. Foram feitos para fazerem grandes coisas, mas na vida nós sempre temos alguns corvos nos rodeando, algumas galinhas nos bicando, alguns falcões tentando lutar conosco, tentando nos colocar em conflito. Não, não entre nessas batalhas. Você tem uma vantagem, você é uma águia. Você pode voar em uma altura que nenhuma outra ave pode voar. Águias já foram vistas a 6 quilômetros de altura. Eu li que o corvo é conhecido por tentar pastorear a águia. Mesmo sabendo que a águia é muito maior, o corvo é mais ágil. Ele pode virar e manobrar mais rápido. Por vezes, o corvo vai por trás e dá à águia apenas tentando pastoreá-la, irritá-la, provocá-la. Mas a águia sabe esse segredo. Ela pode voar em altitudes que o corvo não pode. Então, ao invés de ficar chateada e dar o troco no corvo, a águia simplesmente voa mais alto, e alto, e alto. E eventualmente o corvo cai. Então, quando alguém está pastoreando você, quando estão com inveja, quando tentam fazer com que você pareça mal, não seja com um corvo entrando em briga com eles, tentando fazer eles pagarem, não. Você é uma águia. Voe acima disso. Não deixe eles incomodarem você. Não responda cada crítica. Não gaste sua valiosa energia lutando batalhas que não são necessárias. Tudo que você tem que fazer é ficar acima. Então, os corvos, as galinhas, os perus, eles não podem voar tão alto onde você pode voar. Estou pedindo a você hoje para ignorar algumas coisas. Alguns de vocês têm muito trabalho em coisas insignificantes. Você está permitindo que pessoas de pouca cabeça roubem sua alegria e o mantenham longe do que realmente é importante. Recupere seu foco. Mas você pode dizer, mas Joel, se ele não falasse tanto sobre mim, eu não ficaria tão estressado. Não, deixe-me te dar uma nova explanação. Se ele parasse de falar, mais alguém iria começar a falar. Alguém está sempre falando sobre nós apenas não percebemos. Não deixe isso perturbar você. Afinal de contas, Deus ouve o que eles estão dizendo. E se você permanecer em fé, Deus vai compensar você. Pare de ficar frustrado porque alguém não está celebrando seus dons. Use sua energia para promover suas habilidades, para ser o melhor que você pode ser. Como eu disse, Deus vai trazer as pessoas pelo seu caminho que vão celebrar você. Saul poderia facilmente perder seu foco e dizer para aquelas pessoas que tiravam sarro dele, do que vocês estão falando? Eu sou um bom líder, eu tenho o que é preciso. Ele poderia ter ficado distraído e tentando provar a eles quem você é. Está escrito no verso 27. Eles desprezaram Saul e se recusaram a trazer-lhes presentes. E o que ele fez? Mas eles os ignorou. Uma tradução diz, ele não os deu atenção. Minha mensagem para você hoje é para que vocês não deem atenção a pessoas com inveja. Não deem atenção para as pessoas que não celebram você. Não deem atenção para as pessoas que tentam fazer com que vocês pareçam pequenos. Ignore-os. Ignore os comentários deles, os insultos. Ignore os pessimistas, eles não controlam o seu destino. Deus controla. Eles são simplesmente distrações que tentam te manter longe do melhor de Deus. Saul entendeu esse princípio, ele sabia. Não são todos que estarão a meu favor, mas eu não vou desperdiçar meu tempo tentando convencê-los. Se você vai cumprir seu destino, deve fazer como Saul. Ao invés de bajular as pessoas, ganhar de todos os críticos, tentando provar que todo mundo que você é importante. Não, a chave é apenas ignorar. Não perca nenhum sono por alguém que não é por você. Não dê atenção para alguém que não valoriza quem você é. Se Saul tivesse entrado nesse conflito, tentando vencer os pessimistas, Ele nunca seria o que Deus queria que ele fosse. Amigos, seu destino é muito grande para ser distraído por invejosos, críticos e pessoas de pouca cabeça. Se você focar no que eles estão dizendo sobre você, ah, Joel, eles estão me fazendo coisas erradas, não estão me dando nenhum respeito. Não, esse veneno entrará em você. E antes que você perceba, vai acabar lutando uma batalha que nunca deveria lutar. Ignore seus comentários. Não preste atenção aos seus insultos. Coloque o seu rosto como um seixo e corra sua corrida. Não olhe para a esquerda, para a direita, apenas continue focado e faça o que Deus te chamou para fazer. Afinal de contas, quando chegarmos ao fim de nossas vidas, não teremos que prestar contas aos críticos? Não teremos que responder aos pessimistas, às pessoas ciumentas, às pessoas que não acreditaram em você? Teremos que prestar contas ao Todo-Poderoso Deus, o Criador do Universo, quando podemos ficar diante dele com nossas cabeças erguidas e dizermos: Deus, eu fiz o meu melhor, eu corri minha corrida, eu terminei meu curso e eu me tornei tudo o que você me tornou para ser. Essa é a verdadeira realização e é aí que você receberá sua recompensa. Isso foi difícil para mim, porque o meu tipo de personalidade me diz para fazer todos gostarem de mim. Eu costumava fazer tudo o que podia para convencer as pessoas de que eu sou realmente legal e de que você realmente deveria ser meu amigo. Mas um dia eu percebi que isso me impedia de crescer. Eu passava todo o meu tempo e energia tentando ganhar as pessoas, e algumas delas nunca seriam a meu favor. Eu tive de me perguntar: Joel, você vai viver para agradar as pessoas ou vai viver para agradar a Deus? Eu tive de aceitar o fato de que não é todo mundo que vai gostar de mim. Nem todo mundo vai me entender. Mas tudo bem, eles não entenderam Jesus. Eles não celebraram o rei Saul. Eu vou fazer o que ele fez, eu não vou dar atenção. Eu me tornei um ignorador profissional e eu fiquei bom nisso. E não me entenda mal, eu sou a favor de tratar as pessoas com respeito, sendo gentil e bondoso, mas eu estou dizendo, não gaste o seu tempo valioso tentando convencer pessoas que nunca serão convencidas. Se alguém não celebra você, siga em frente. Se eles não são por você, seja gentis e bondosos, mas sacude a poeira dos seus pés, não gaste um pingo de sua energia tentando fazer com que eles gostem de você. Quando meu pai foi ter com o Senhor, lá atrás, em 1999, e eu comecei a pastorear a igreja, eu estava muito preocupado, porque eu não ministrava exatamente igual meu pai. Minha personalidade é mais descontraída. Meu pai esteve na igreja por 40 anos, então existia essa pressão para eu ser como meu pai. Primeiramente, eu tentei ministrar como ele. Tentei comandar a igreja como ele fazia. Tentava fazer tudo do mesmo jeito. Mas eu percebi que eu estava me esgotando, tentando ser algo que eu não era. E eu não estava perseguindo o que Deus colocou em meu coração. Fiquei muito ocupado tentando fazer todos felizes. Afinal de contas, eu não queria perder ninguém. Mas eu finalmente decidi. Eu só vou ser eu mesmo, fazer parte da forma que Deus está me liderando. 99,9% das pessoas estavam totalmente a meu favor, muito leais. Mas havia algumas que eu poderia dizer que não estavam mais a meu favor. Elas não gostavam do meu jeito de ministrar. Talvez não gostassem do jeito que eu liderava a igreja. Eu sentia essa pressão tão forte de preencher os moldes deles e me tornar o que eles queriam que eu fosse. Mas, amigos, há uma unção em sua vida, não para ser outra pessoa. Você é ungido para ser você. Quando você deixa pessoas espremer você nos moldes delas, curvar-se à pressão delas, tentar agradar todos os críticos, isso tira o seu poder. Isso tira a sua exclusividade, diminui o favor de Deus. Eu me levantei na minha própria unção e fiz essas mudanças. Algumas poucas pessoas não gostaram. Alguns deles estavam ali há um longo tempo e começaram a falar. Eu fiz o que eu estou pedindo a vocês para fazer. Eu os ignorei. Eles não me celebraram, mas eu não dei atenção. Não perdi nenhum sono. Eu não tentei convencê-los. Eu não disse, apenas ouço o meu coração, não. Eu só corri a minha corrida com perfeição, foco e integridade. E eu vi Deus me dar o seu favor mais e mais. Eventualmente, aquelas pessoas saíram. Eles não ficaram por aqui. Mas posso dizer, Deus me trouxe muito mais pessoas. Umas 40 mil a mais. Quando você faz do jeito de Deus, você nunca perde. Quando você fica focado e faz o que Deus colocou em seu coração, você não fica distraído com os críticos e os confrontadores, e você ignora os invejosos, os cínicos, as pessoas sem cabeça. Ouça, todas as forças das trevas não podem te impedir você de chegar onde Deus quer que você chegue. Alguns de vocês hoje precisam se libertar. Você não é ungido para fazer todos felizes. Você é ungido para correr a sua corrida. Você pode dizer, mas Joel, se eu fizer isso, eles podem não ser mais meus amigos. Está tudo bem, Deus trará novos amigos, e deixe-me dizer que Deus trará amigos verdadeiros, pessoas que não tentarão te manipular, tentar fazer com que você faça da maneira deles. Deus trará pessoas que vão te celebrar, pessoas que deixarão você ser quem Ele quer que você seja. Se você vai fazer coisas grandes na vida, haverá críticas. Se você vai ser um grande empresário, um grande técnico, um grande estudante, um grande líder, haverá oposição. E pessoas que julgam e pessoas que ficam com inveja. Um ditado diz que se você levar um chute na traseira, significa que você está na frente. Em outras palavras, quando as pessoas vêm contra você e elas têm inveja e são críticas, aceite isso como um complemento. Isso é o que acontece porque você faz a diferença. Em uma corrida, ninguém está focado em quem está em 20º lugar, 21º, 22º. Todos os olhos estão na primeira fila, no primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. A maior da atenção está nos vencedores. E eu sei que hoje eu estou olhando para um grupo de vencedores. Eu estou olhando para pessoas que estão fazendo a diferença. Eu estou olhando para pessoas que estão perseguindo as metas dadas por Deus, fazendo grandes coisas na vida. Mas aqui está um ponto. Quanto mais sucesso você vai ter, haverão mais oportunidades para distração. E aqui está o porquê. Quanto mais alto você vai, mais invejosos vêm. Quando você começa a se alongar para um novo nível e percebe o que Deus coloca em seu coração, os ciumentos, críticos, pessoas de pouca cabeça aparecerão. E começarão a fazer comentários ruins e vão começar a julgar você. É aí que você vai ter que firmar o seu calcanhar e colocar o seu rosto para cima e dizer, eu não vou ficar distraído, eu não vou me enfiar em batalhas que não importam, eu não vou desistir porque alguém está falando sobre mim, eu não vou desistir porque o meu bom amigo ficou com ciúmes, eu não vou ficar desencorajado porque alguém não está me celebrando. Não. Eu não sou um agrador de pessoas, eu sou um agrador de Deus. Eu vou correr minha corrida e vou terminar o meu curso. Quanto mais Deus o promove, melhor você deve ser e ignorar. Você deve chegar em um ponto onde você pensaria duas vezes antes de entrar em um conflito, a menos que você saiba que seja entre você e o seu destino dado por Deus. O seu tempo é muito valioso e para se você ser distraído. A vida é muito curta para se ficar chateado com alguém falando de nós ou para ficar ofendido porque um colega ciumento tenta nos fazer parecer ruim. Ou sair por aí frustrado porque um membro da família não nos celebra. Não entre nessas batalhas. Você, como o rei Saul, ignore-as. Não preste atenção, corra sua própria corrida. Eu não sei sobre você, mas eu não tenho tempo para sentar e pensar em todas as pessoas que não gostam de mim. Eu percebi que todo dia é um presente de Deus. Nosso tempo é muito valioso para tentar entender como agradar a todos e como passar pelas críticas. Não, levante pela manhã, sonde seu próprio coração, certifique-se de que você está fazendo o que Deus quer que você faça e saia pelo dia fazendo o seu melhor e deixe os insultos caírem aonde eles foram feitos. Eu conheço pessoas que pensam mais sobre o que os outros estão dizendo sobre eles, e então eles não perseguem suas próprias metas e sonhos. Quando eu comecei a ministrar, eu estava muito inseguro. Se eu visse um comentário negativo, eu ficaria desencorajado. Eu poderia ter 200 pessoas vindo até mim depois do culto me dizendo, Joel, essa foi uma grande mensagem. Eu realmente pude tirar algo dela. Mas se uma pessoa dissesse, eu não entendi esse ponto, isso não foi para mim hoje, eu diria para casa decepcionado. Eu precisava muito da aprovação de todos. Ouça, eu percorri um longo caminho, dormindo como um bebê. Pessoas podem dizer o que quiserem, e eu vou dirigir para casa o mais feliz e livre que eu possa ser. Na verdade, quando eu desço da plataforma cada semana, eu vou lá para trás e me olho para mim no espelho e digo, Joel, você foi ótimo hoje. Eu aprendi a me encorajar. Pare de duelar com coisas negativas que as pessoas dizem sobre você. Não entre na internet para ler algo ruim que alguém escreveu sobre você. Tudo isso que vai fazer é te envenenar e logo você vai ser defensivo, tentando provar a todo mundo que você é legal. Você deve ser muito seguro no que Deus criou você para ser, que aqueles comentários saltam de você como a água das penas do pato. Você deve ser tão confiante no seu chamado que você não precisa ter todos te animando. Você não tem que ter a aprovação de todos. Você tem a aprovação de Deus. Eu penso na Escritura, quando as pessoas acreditavam a Jesus e vinham contra ele, muitas vezes ele disse, Jesus não responde a eles nenhuma palavra. Ele não respondia aos seus críticos. Ele não tentava convencê-los a mudar de ideia. Jesus não ficava chateado porque alguém estava falando sobre ele. Ele apenas ignorava. Quando as pessoas vêm contra você com ciúmes, tentando fazer você sentir mal, se lembre de que você está em boa companhia. Jesus provavelmente era mais criticado do que qualquer um. Eu amo o fato dele não tentar se explicar, ele não tentava fazer ninguém entendê-lo, ele apenas ficou focado e correu sua corrida. Alguns de vocês hoje podem chegar a uma nova liberdade. Você pode ver sua vida chegar a um novo nível se você apenas parar de lutar batalhas que não importam. Então, se alguém está falando sobre você, junte-se à multidão e ignore. Alguém riu de você, junte-se à multidão e ignore. Então, alguém não está celebrando você, ignore. Deixe-me tornar isso mais prático. Alguém parou em sua vaga no estacionamento, ignore. Amigos, você não tem que lutar todas as batalhas. Você não tem que responder a cada crítica. Você não deve ficar ofendido com o que lhe disseram. Você pode fazer como o rei Saul e ignorar. Você não é um corvo, é uma águia. Você pode voar acima disso, você pode voar além das em novas alturas. Foi isso que Neemias fez. Deus disse para ele reconstruir as paredes de Jerusalém. Ele e seus homens começaram, mas ele tinha dois críticos, Sambalat e Tobias. Eles estavam constantemente o criticando, espalhando rumores, tentando fazer uma imagem ruim dele. Eles disseram, Neemias não é um construtor, ele não sabe o que está fazendo. Se as raposas correrem contra essa parede, ela vai abaixo. O tempo todo, Neemias e seus homens tinham ouvido esses dois homens tentando menosprezá-los, ridicularizá-los, tirando sarro deles. O que Neemias fez? Ele os ignorou. Ele deixava entrar por um ouvido e sair pelo outro. Já que isso não funcionou, eles foram até os líderes da cidade e começaram a espalhar mentiras. Ele disse, Neemias não está construindo esse muro para o nosso bem, ele está construindo um reino para si mesmo. Eles começaram a questionar seus motivos. Você percebeu que Neemias estava sendo tentado a derrubar essa parede e dizer, rapazes, eu vou calar vocês, vou mostrar a vocês quem eu sou. Não, ele era esperto bastante para perceber que eles eram uma distração. Ele escolheu ignorar e ele acabou construindo essa parede em tempo recorde. Toda vez que Deus coloca um sonho em seu coração e você começa a perseguir seus sonhos, você pode ter certeza que os Sambalats e que os Tobias vão aparecer. A marca do grande campeão é saber quais batalhas lutar. Como nesse caso, muitas batalhas devem ser ignoradas. Neemias sabia que se ele derrubasse o muro e gastasse seu tempo e energia, com certeza ele poderia derrotar aqueles dois homens, com certeza eles fariam se sentir bem, mas isso não avançaria até o seu destino. Isso não ajudaria para que o muro fosse construído mais rápido. No fim das contas, ele escolheu ser uma águia. Ele escolheu crescer acima disso. Eu estou pedindo para que façamos a mesma coisa. Seja seletivo para o que você dá atenção. Não seja pego por batalhas que não importam. Vamos aprender a fazer como Neemias e ignorar os Sambalats e Tobias. Faça como o rei Saul, ignore as pessoas que não estão celebrando você. Faça como Jesus, não responda aos seus críticos. Não preste atenção para pessoas ciumentas, críticas e sem cabeça. Amigos, se vocês ficarem bons em saberem o que ignorar e não ficarem distraídos em coisas que não importam, deixe-me dizer o que Deus vai lutar suas batalhas, assim como Neemias. Quanto mais eles falarem, mais Deus vai te promover. Você vai conquistar seus sonhos em tempo recorde. Você vai superar cada obstáculo, derrotar cada inimigo e eu acredito e declaro que você vai se tornar tudo que Deus criou você para ser. Amém? Vocês recebem essa mensagem hoje? Nós nunca gostamos de terminar nossa apresentação sem lhe dar a oportunidade de deixar Jesus ser o Senhor de sua vida. Você pode orar comigo, apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Entre no meu coração, eu farei meu Senhor e Salvador. Amigos, se vocês fizerem essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Encontre uma boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar. E Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou.
To get excited for something we want to see happen. Don't ever give up on your tomorrows. Believe for the impossible in your life. As a thank you for your support of our ministry this month, Joel and Victoria would like to send you a copy of Supernatural, Believing for the Impossible in Your Life. In this new series, you'll be encouraged to know that when you've done everything you can in the natural, you can then expect God to do the supernatural.
God can make a way where there is no way. I want to encourage you today to keep on hoping, keep on believing, keep on pressing in to God, because He wants to do the impossible in your life.
All it takes is one touch of God's favor, and He can thrust you years and years ahead. So keep believing. Know that we're praying for you. We so much appreciate your prayers and your support. Special thank you to our Champion of Hope partners for all you do to make the ministry possible. We love you and have a blessed week.
God wants your tomorrows to be greater than your yesterdays. Don't settle for anything less than God's best. To request your copy of Supernatural, Believing for the Impossible in Your Life, visit us at joelosteen.com or call 1-888-567-JOEL today.